não pôde estar hoje.
Perfeito, um abraço então ao Volmir. Fica por uma próxima, aqui na tua Rádio Alvorada. Valderrose, a Rose, como também é bem conhecida, minha vizinha praticamente, como é que vai, Rose?
Né, Bruno? Tudo bom, Bruno? Boa tarde, boa tarde, ouvintes, boa tarde aos colegas, a Elisa também que está nos acompanhando, o nosso, também o João, que está de férias, né? Boas férias para ele. E é um prazer sempre estar aqui para esclarecer um pouquinho do nosso trabalho.
Com certeza. Edson Girardi Bueno, como vai? Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Tudo certo? Boa tarde aí o pessoal que está na escuta também. E obrigado pelo espaço e falar desse assunto tão importante, né? Que é o nosso meio de trabalho aí, que é o ECA, né?
É verdade. Eu diria que, por exemplo, o Brasil tem as suas leis, conjunto de leis, cada profissão tem a sua também. E o conselheiro tutelar usa praticamente o ECA para tudo, não é mesmo, Rochelle?
Isso aí. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nasceu de uma necessidade, porque anteriormente a isso, no Brasil, tínhamos o Código de Menores, onde crianças e adolescentes eles eram vistos pela sociedade como um problema, né? E aquilo que a família não resolvia, não fazia, o Estado tomava para si. E as crianças e os adolescentes, eles não eram vistos como sujeitos de direitos humanos como a partir de 1990. Então, eu diria que foi um avanço muito grande para este público, né, que é criança e adolescente, falando então desses direitos humanos, como a saúde, a educação, a assistência social, o esporte, o lazer, a cultura, ao convívio comunitário, convívio familiar, que é o que trata hoje o Estatuto da Criança e Adolescente, e como eu disse anteriormente, nada disso acontecia. Eles eram vistos como criminosos, eles eram vistos como problema, eles eram vistos como moleque de rua, né? Muitos ficavam expostos realmente, para que outras famílias também pudessem adotá-los quando outras não podiam. Então, a gente vem de uma realidade assim, totalmente diferente do que foi, graças a Deus, né? E não podemos retroceder. Então, essa é um pouquinho da história do ECA, né? Então, os legisladores eles foram muito felizes ao criar, né, esta lei federal, este estatuto que deu vida então, ao Conselho Tutelar e também aos Conselhos Municipais de Direitos de Criança e Adolescente, que em Marau nós chamamos de CONDICA.
Excelente. Roseli, é uma grande importância realmente a criação do ECA e principalmente do Conselho Tutelar para, exatamente como a Rochelle disse, não ver mais, enxergar o jovem, enxergar a criança como o infrator, aquele para ser punido pela lei, mas sim como um amparo a ele, algo que também o traga direitos e principalmente os seus deveres, ou seja um instrumento também para educar esse jovem.
Com certeza, também nós temos a ECA, né? Ele tem principais objetivos, né? Que é assegurar a proteção integral das crianças e adolescentes, reconhecendo como sujeitos também que possuem direitos, né? Em outras palavras, o Estatuto estabelece diretrizes para que esses jovens possam se desenvolver de uma forma plena, saudável e segura, né? Isso significa ter acesso aos direitos básicos, que é a educação, saúde, a convivência, que nem a Rochelle já havia comentado, além da proteção contra toda a exploração e violência. A participação ativa das crianças e adolescentes na nossa sociedade diz respeito às suas opiniões e incentivando o seu protagonismo também faz parte do objetivo do ECA.
Proteção digital, segundo alguns especialistas estão apontando, é o principal agora para as crianças, né? Porque a gente sabe que o mundo ficou muito digitalizado e a partir desse ponto a gente está ainda engatinhando, aprendendo muito em relação também a como é esse universo digital, a exposição das crianças e adolescentes também é algo que realmente preocupa dentro desse ambiente digital, né, Rosi?
Nos preocupa e assim... O Estatuto da Criança e do Adolescente vem para nos assegurar de toda essa preocupação, né? É como a gente tem que trabalhar. Sempre baseado numa lei, né?
Isso nos deixa muito tranquilo quanto às decisões que a gente toma. E dia 13, né, que foi sábado, a gente está com a sede toda decorada, porque a gente tem mesmo que comemorar, porque é para nós é muito importante essa data, né? Então, estamos, assim, em festa, né, esse mês todo.
Uhum. É um grande avanço, realmente um marco para o nosso país, realmente. Edson, o que vocês têm de principais ocorrências, chamados, atendimentos nesse momento no Conselho Tutelar?
Eu, principalmente, estou entrando no Conselho Tutelar a partir deste ano, né? Primeira participação, então, a partir de janeiro. A gente tem uma, vamos dizer assim, uma agenda muito cheia, né? São muitos chamados, independente do horário, fora de hora, a gente tem trabalho de plantão também, né? Sobre aviso. Então, assim, a gente tem muitos, nesse momento, no primeiro momento foi muito escolar, né? Agora a gente já tem um mix, assim, de chamados. Mas, assim, com certeza aí, eu não sei agora como que está o número de chamadas. Eu acredito que 5 ou 6 por dia, assim, a gente tem, né? Seja já de visita agendada ou chamados. Então, se tu vai colocar na ponta do lápis, ela é bastante, né? Uhum. Seja na área escolar, seja no ambiente escolar ou familiar. Então, de uma forma geral, né?
Sobreaviso também, né, a gente?
Isso, fora de hora ali, né? Sobreaviso, final de semana, a gente sempre tem...
Não para nunca.
Nunca para.
Verdade. Rochelle, em relação a esses chamados, eu sei que você já está junto com a Rosa, acredito aqui, da mesa, os que mais tempo estão nesse Conselho Tutelar também. O que é a ordem, a prioridade nesse momento de atendimento de vocês? O quanto também você pode nos passar de alguma situação do dia a dia que com o ECA se tornou diferente, por exemplo, nessa proteção à própria criança e ao adolescente?
Antes aí do Código de Menores, então, que hoje a gente não fala mais menor, né? A gente fala criança ou adolescente. A legalidade hoje é criança ou adolescente, porque nós diferenciamos esse público pela idade. Então, dos 0 aos 12 anos incompletos, as medidas, né, são diferentes. Então, o público é criança. A partir dos 12 anos, já é adolescente e algumas medidas... como, por exemplo, socioeducativa, no caso de um adolescente infrator, então, é diferente, né? Então, por isso, a gente sempre procura, né, usar o correto da nomenclatura, por isso que a gente fala criança e adolescente, idades diferentes, medidas diferentes, né? A diferença, então, antes disso, que de 1990... o número de trabalho infantil era muito grande, muito grande. A mortalidade infantil era muito grande, muito expressiva. Também a violência não diminuiu, claro, mas era um número bem maior da violência física, né? E violência e exploração sexual também. Hoje temos aí o enfrentamento a esse tipo de violência, né? Mas a mortalidade infantil, dá para se dizer que não zerou, mas que mudou muito, né? Mudou sim. O trabalho infantil também diminuiu bastante. E hoje aquela conscientização e aquela frase que dá para se dizer que geral assim se usa, que lugar de criança é na escola, né? Então hoje também o índice de infrequência, de analfabetismo, também diminuiu bastante, né? Então, antes do trabalho infantil, o que fazia? Fazia com que as crianças e adolescentes não frequentavam a escola. Então, nós, combatendo isso, eu estou falando de trabalho infantil, eu não estou falando daquelas tarefas, né? De casa, dia a dia, do dia a dia, que claro, né? Que arrumar sua cama... Que
tem
a
gente, o seu valor.
Exatamente. Nós estamos falando de trabalho infantil mesmo, né? Como se fosse um adulto, né, em setores e locais totalmente insalubres, né, trazendo prejuízo para a escola, prejuízo emocional, psicológico. Isso é um trabalho infantil. Uhum. Então, isso, Bruno, com a vinda do Estatuto da Criança e Adolescente, isso mudou e muito, graças a Deus.
Certeza. Né? Roseli, queria saber de você, que chega há pouco tempo também agora no próprio Conselho, se ainda continua sendo uma parte recorrente do trabalho de vocês, desmistificar a profissão de conselheiro tutelar. Ainda é muito difícil a compreensão das pessoas do que faz um conselheiro? E você se deparou com essa realidade também? Muitas perguntas em relação a isso?
Com certeza. Eu também entrei esse ano, né? Mas assim, aos poucos, eu acredito que nós vamos conscientizar mais a sociedade do que é o trabalho do conselho, né? Que a gente não está para punir, para querer ensinar, educar os filhos, né? A gente não está para isso, a gente está para ajudar, né? Mas foi assim, no começo até não levemos muitas surpresas, né? Porque os colegas já comentavam, olha, vão devagar, que é assim que funciona no começo. Uhum, uhum. Mas acredito que com o tempo a sociedade começa a entender melhor, né?
Com certeza.
O que faz o conselho.
Que não tira a autoridade dos Isto. Pais de forma alguma.
Importante. É um auxílio, realmente, é uma ajuda, como vocês colocaram, né? Não está ali para tomar partido, não. Muito menos intervir na educação dos pais. Rose, em relação à estrutura que vocês têm hoje, carece de algo? Tá bom em relação a isso? Tudo que hoje o Conselho Tutelar dispõe? Porque a gente sabe que vocês estão em poucos conselheiros para uma área tão grande como está se tornando o Marau cada dia mais.
Verdade. Até quando a gente começou a trabalhar em 5, a gente... que vão fazer os 5 lá, né? Todos os dias os 5, né? Aí, agora, tem dias que a gente está todos ocupado. A sala, a gente tem uma para atendimento e uma que a gente, que é da Elisa, do administrativo, que às vezes a gente tem que usar por causa do espaço, né? Uhum. Então, assim, realmente, a demanda está cada vez mais e eu acredito que com todos esses estrangeiros que estão vindo, que é o que a nossa demanda maior agora é mais com os estrangeiros.
Ah, é?
Em função deles se adaptarem também com os costumes daqui, com o ter que trabalhar assim, mas não deixar os filhos só, né? Porque daí, tipo, uma criança cuidando de outra criança, né? Tem muito disso. Então, é difícil para eles que estão chegando, sim, que até se organizarem. Mas a gente precisa visitar, precisa orientar, e é o que a gente tem mais feito, assim. Em função da escola também, que tem que ir, que precisa ir regular, né?
Uhum. Tá. Hoje mesmo, né, me metendo aqui com a Rose, né, hoje mesmo nós temos uma demanda, hoje que eu falo, hoje, dia 15, nós estamos com uma demanda, né, assim, de ficar
que é um
de comunicação do aluno infrequente, né, talvez em razão aí, a desculpa, talvez, né,
do frio
e tal, mas aumentou bastante, hoje, dia 15, teve um aumento bem significativo nesse número.
Verdade, sou daquela época que para não ir para a escola tinha que estar muito, muito mal mesmo. Fingi bastante e não adiantava também. Pai e a mãe mandava para aula mesmo.
Não
tem
adianta,
que ser assim,
né? Não podemos nos dar o luxo.
Tem que continuar assim, os pais não podem perder essa autoridade, porque vai fazer falta assim mais tarde.
Até porque depois você pensa no mercado de trabalho, a gente não pode escolher, hoje está muito frio, vou ficar
exato.
Em casa. Não tem essa escolha, exato, são as obrigações, também tem isso. Edson, para a gente finalizar por aqui, nós falamos muito de como é a atuação do conselheiro, mas é interessante também destacar como a comunidade pode ajudar o conselho tutelar, porque a gente fala de poucos conselheiros para o tamanho de Marau, então precisa-se de uma ajuda também por parte da comunidade. Parte do pressuposto que eles conheçam a atividade do conselheiro, mas que principalmente eles possam conseguir observar algumas situações para ajudar vocês a identificar, a auxiliar nesse trabalho do dia a dia, que também é realmente boa parte da demanda de vocês.
Isso aí, Bruno. A gente realmente atua mesmo, né? A gente está sempre em campo, a gente está sempre em visitas, e a gente nunca deixa de dizer quando tem oportunidade para a nossa comunidade. Denunciem, a gente tem números aí, né? É um trabalho 24 horas, a gente tem número de telefone fixo, temos o celular. Então, ajuda muito ao nosso trabalho quando, né, a nossa comunidade está denunciando.
Atuante.
Então, seja isso aí, seja qual for, né, o tipo de denúncia, sendo criança ou adolescente, é nosso trabalho, nós queremos estar, né, ajudando, seja da forma que for. Então, realmente, é muito importante que a nossa comunidade atue nessa questão, né? De estar denunciando aquilo que acha que é injusto com a criança ou com o adolescente. Então, a gente sempre se coloca à disposição, né? Estamos aí e a equipe toda está sempre na rua. Né?
Quais são esses canais de denúncias também, se vocês puderem reforçar para nós?
Nós temos um que é nacional, que é o Disque 100, né? Então, toda a pessoa da comunidade ela pode fazer essa denúncia, ela é anônima, né? Via internet. Então, a gente recebe também, toda semana a gente está recebendo, né, o Disque 100. E para nós, nos nossos números de celular também, pode ser anônimo, não tem problema nenhum. Né? Tudo sempre, o atendimento ele é anônimo. A partir do momento que chegou para nós, aí sim a gente vai a campo, né?
Perfeito.
Averiguar.
Bom trabalho para vocês no dia de hoje. Muito obrigado pela vinda de cada um desses conselheiros nobres aqui do município de Marau. Que tenham realmente uma ótima semana e vamos comemorar.